Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. O tema de hoje, Caim e Abel, símbolos da última batalha.
Bem-vindos a este programa sobre o livro de Gênesis e antes de iniciarmos o nosso programa, vamos, como é habitual, orarmos ao Senhor. Querido e bom Pai, muito obrigado mais uma vez por nos dares a oportunidade de estudarmos algo sobre o primeiro livro da Bíblia e queremos pedir mais uma vez que o Teu Espírito se faça presente na nossa mente e no nosso coração. Faz com que nós possamos compreender estas maravilhosas verdades e igualmente aceitá-las no nosso coração. Tudo isto pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Tal como nós tínhamos dito, nós hoje, neste terceiro programa, nós vamos falar sobre uma dimensão muito importante do livro de Gênesis. E essa dimensão é a dimensão profética. Lembram-se, nós temos referido que o livro de Gênesis é não apenas um livro que contém história cujos relatos são fidedignos, conforme nós podemos ver, mas também tem uma dimensão muito importante que é, portanto, a dimensão profética. Ou seja, cada história, mas eu digo mesmo, cada história do livro de Gênesis é uma profecia. Eu gostaria de dar-vos alguns exemplos. Por exemplo, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos estas duas sementes que surgem. Nós temos os primeiros filhos de Adão e Eva, nós temos Caim e Abel. E, por exemplo, lendo um texto em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 12, 1 João, no capítulo 3 e no versículo 12, nós lemos aí o seguinte: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E porque o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ora bem, nós temos aqui o relato em Gênesis capítulo 4 do primeiro homicídio na história humana. E na realidade é um fratricídio, porque é, portanto, a morte de um irmão por um outro irmão. Ora bem, esta história é uma história real, mas é também uma história que contém uma profecia. E vocês perguntarão, mas que profecia? Bom, eu não sei se conhecem algo sobre o livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse apresenta-nos a história de uma batalha, a última grande batalha na história humana, que se chama a Batalha do Armagedom. Há muita discussão, sobretudo nos meios evangélicos, protestantes, sobre qual é a natureza dessa batalha, onde é que ela terá lugar. Há livros e livros e livros e livros que foram escritos sobre a Batalha do Armagedom. Onde ela terá lugar, como será, pois bem, uns dizem que será algures no Médio Oriente, lá no Vale de Megido, onde eu já tive o privilégio de estar, em Israel. É um vale grande, mas, enfim, não acredito que realmente vá ser lá e tem boas razões para isso. Depois dizem que é uma luta que vai ser contra os judeus e portanto, quem vai lutar contra os judeus são os árabes, aos quais se hão de juntar eventualmente os russos ou os chineses e os japoneses, que são interpretados como sendo os reis do Oriente, que falam em Apocalipse 16. Pois bem, meus amigos, a melhor forma de nós compreendermos a última batalha do Armagedom é compreendermos a primeira batalha do Armagedom. E a primeira batalha do Armagedom foi a batalha entre Caim e Abel. E Caim e Abel representam duas sementes, duas linhagens. Caim, que era do maligno, e Abel, que segundo o próprio Jesus disse, era justo. E se era justo, era da parte de quem? Era da parte de Deus. Então agora reparem, em Gênesis, no capítulo 4, nós temos dois irmãos que supostamente adoram o mesmo Deus. Nós não temos um irmão a adorar um Deus e outro irmão a adorar outro Deus. Não, os dois supostamente a adorar o mesmo Deus. Os dois a fazer um altar. Os dois a oferecer uma oferta de sacrifício. Ou seja, nestes aspectos eles aparentemente são iguais. Pois bem, não é apenas nestes aspectos que nós temos, portanto, algo em comum, mas nós temos também uma diferença, e uma diferença de peso. E essa diferença é que Abel obedeceu à indicação que Deus lhe tinha dado, ao passo que Caim não. E nós temos aqui então duas classes ou dois tipos de adoradores. Aqueles adoradores que pretendem adorar a Deus, mas fazendo aquilo que acham ser correto fazer, e outra classe de adoradores, representada por Abel, a primeira representada por Caim, a segunda representada por Abel, que fazem exatamente aquilo que Deus pede que eles façam. Ora bem, No tempo do fim, a batalha do Armagedom será não apenas entre dois indivíduos, como foi no início, mas entre dois grupos à escala mundial. Ou seja, estes dois indivíduos mencionados no início da Bíblia, no livro de Gênesis, terão crescido até atingir a proporção, portanto, de dois grandes grupos à escala mundial. E estes dois grupos, cada um deles representará ou terá o mesmo caráter que Caim e Abel tinham. Ou seja, um grupo terá o caráter de Caim e outro grupo terá o caráter de Abel. E o que é que distinguirá estes dois grupos? Pois bem, também aparentemente, na aparência, um grupo e o outro adorarão o mesmo Deus. Os dois grupos procurarão agradar ou fazer a vontade de Deus, supostamente. Mas um grupo faz rigorosamente aquilo que Deus pede, ao passo que o outro grupo faz aquilo que eles acham que devem fazer. Bom, nós podemos perguntar, mas como é que Abel sabia que deveria oferecer um sacrifício animal? Já agora, vamos pegar no relato e vamos ler alguns textos. Em Gênesis, no capítulo 4 e a partir do versículo 1, lemos o seguinte: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mas como está no original hebraico, a melhor tradução seria: Adquiri um varão, o Senhor. Ou seja, quando Caim nasceu, Eva estava convencida de que aquele seu filho era o Senhor. Bom, a pergunta aí é: que Senhor? Bom, lembram-se de Gênesis 3:15? Nós temos falado em Gênesis 3:15. E em Gênesis 3:15, o que é que nós encontramos no background? Pois bem, o que encontramos é o seguinte: Adão e Eva tinham acabado de desobedecer à vontade de Deus, induzidos pela serpente. Essa serpente que nós vimos em Apocalipse 12:9 ser o diabo e Satanás. Pois bem, eles foram induzidos a desobedecer a Deus e desobedeceram a Deus. Agora, Deus aparece no jardim, ele interpela em primeiro lugar Adão, depois interpela a Eva e depois vai interpelar a serpente. E depois faz esta declaração que nós lemos em Gênesis 3:15, e eu vou ler novamente: Porém, inimizade entre ti, que é a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui três níveis de conflito. Temos, em primeiro lugar, um conflito entre a serpente e a mulher. Temos também um conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Mas o principal conflito é outro. O principal conflito é entre este descendente da mulher e a serpente. Porquê? Porque na última parte do versículo é dito que este descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E se fere a cabeça da serpente, o que é que isto pressupõe? Que a serpente, ao ser ferida, está ferida de morte. Ora bem, quem seria este que haveria de vir e que haveria de ferir a serpente da mulher? Nós podemos dizer que aqui Deus está como que a fazer uma declaração de guerra a Satanás. Está a dizer: bom, tu conseguiste enganar Adão e Eva e eles sucumbiram àquilo que tu sugeriste. Mas há de vir alguém que há de fazer guerra contra ti e que há de levar a melhor. O que é que vocês acham que Adão e Eva sentiram naquele momento? Certamente que sentiram esperança. Porque, embora Deus não estivesse a falar diretamente para eles, estivesse a falar para a serpente, mas ao dizer o que iria fazer com a serpente, pois bem, houve uma luz ao fundo do túnel, podemos assim dizer, no coração de Adão e Eva. Eles sentiram esperança naquele momento. Porque haveria de vir alguém que haveria de derrotar esse que tinha derrotado Adão e Eva. Quem seria esse descendente? Pois bem, o apóstolo Paulo nos diz claramente na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 16. Reparem que aqui ele está a falar de Abraão, porque esta promessa que foi feita a Adão e Eva no jardim do Éden depois foi repetida a Abraão cerca de 2.000 anos mais tarde, após a criação. E aqui o apóstolo Paulo, referindo-se a essas promessas que foram feitas a Abraão, diz o seguinte: Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Quem é que haveria de vir e dar uma ferida mortal na cabeça da serpente? Pois bem, seria Jesus Cristo. O ser humano, a partir do momento em que foi vencido por Satanás, não mais tinha poder para derrotar Satanás. Aliás, a história do Antigo Testamento é uma história de derrota após derrota do povo de Deus face a Satanás. O ser humano não tem poder para enfrentar Satanás, mas há um que tem. E esse haveria de vir e haveria de infligir uma derrota, havia de infligir o golpe final sobre Satanás, essa ferida mortal na cabeça. Sabem que quando se dá uma ferida numa serpente, em qualquer parte do corpo, ela sobrevive. Mas quando se dá uma ferida na cabeça, pois bem, ela pode ainda durar mais algum tempo, mas ao fim de algum tempo ela vai acabar por morrer. Quando Jesus veio e infligiu esta ferida mortal na cabeça da serpente, ela não morreu logo. Ainda está viva, mas há de morrer. Ela está condenada à morte. Eu acredito plenamente que naquele momento, quando Satanás ouviu da boca do próprio Deus Criador que haveria de haver alguém, e ele percebeu muito bem quem era, a este mundo fazer luta com ele, eu acredito que ele terá tremido a cabeça aos pés. Quando Satanás ouviu essa declaração, que nós podemos dizer que foi uma declaração de guerra que Jesus fez a Satanás, pois bem, ele terá colocado na sua mente como prioridade número um impedir que a semente viesse ao mundo. Porquê? Porque se a semente viesse ao mundo, ele sabia que ia receber uma ferida mortal. E, portanto, ele não vai querer. Ora bem, é à luz disto que nós devemos compreender este primeiro homicídio que nós encontramos em Gênesis 4. Porque quando ele começou a ver estes dois irmãos a crescer e a desenvolver-se, ele certamente que observou cuidadosamente o comportamento de um e o comportamento de outro. Ele começou a olhar para Caim, ver Caim e a pensar assim, este aqui é muito parecido comigo. Mas em relação ao outro, ao seu irmão, outra história completamente diferente. Então ele terá começado certamente a pensar, bom, será que este será aquele que há de vir e que há de dar cabo de mim? Pois bem, antes que isso aconteça, eu vou dar cabo dele. E então ele colocou no coração de Caim que ele matasse o seu irmão. E quando Caim finalmente matou o seu irmão, ele pensou, missão cumprida. Pois bem, aquele que poderia ser eventualmente aquele que me daria a ferida na cabeça, está morto. E o outro está do meu lado, missão cumprida. Pois bem, enganou-se. Porque no final do capítulo 4, nos é dito que no lugar de Abel, que Caim matou, Deus fez suscitar outro filho, Adão e Eva. E esse outro filho recebeu o nome de Sete. E Sete significa exatamente substituto de, posto no lugar de. Que nome estranho para dar a um filho. Mas esse nome era um nome cheio de significado. E ele foi para substituir Abel. E reparem o que nos diz o versículo 25 do capítulo 4. Versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Que Sete, portanto, significa posto no lugar de ou substituto de. E porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Reparem nesta expressão, outro descendente. Estamos a falar aqui desta descendência. Depois, no versículo seguinte, diz, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, através de Sete, vai surgir uma linhagem de pessoas tementes a Deus. Que linhagem é essa? É a linhagem, a semente ou a descendência da mulher. E neste mesmo capítulo 4 nós temos, a partir do versículo 17, a lista da genealogia de Caim. Quem era Caim? Nós vimos em 1 João 3:12 que era quem? Que era do maligno. Então, esta descendência de Caim vai ser a descendência da serpente. Bom, não porque eles eram descendentes no sentido literal da serpente. A serpente não dá vida a ninguém. A serpente, isto é, Satanás. O que a expressão descendentes da serpente ou semente da serpente significa é que são pessoas que no seu caráter se assemelham precisamente a Satanás. E esta genealogia de Caim vai ser uma genealogia ímpia, homens e mulheres ímpios, ao passo que a partir de Sete surge uma genealogia, uma linhagem de pessoas justas, de pessoas tementes a Deus. E agora reparem, quando Satanás se apercebeu que no lugar de Abel, que ele tinha induzido Caim a matar, surge outra pessoa, ele pensou, bom, afinal não era Abel que estava para vir. Agora Deus no lugar de Abel colocou outro. Eu já estou a perceber o esquema. Através de uma certa linhagem é que vai vir essa semente que me há de vir ferir a cabeça. Então, se eu não consigo impedir essa semente de vir, matando aqueles que possivelmente possam pertencer a essa linhagem, eu vou para o plano B. E esse plano B é tentar que essa linhagem possa perder a sua identidade. E nós encontramos isso exatamente no final do capítulo 5, no início do capítulo 6, onde nos é dito como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Muitos se perguntam quem são estes filhos de Deus e quem são estas filhas dos homens aqui mencionados. Pois bem, estes filhos de Deus, quando nós tomamos em conta o contexto imediato, o contexto mais alargado do livro de Gênesis, ou o contexto ainda mais alargado de todas as Escrituras, nós compreendemos que estes filhos de Deus eram nada mais, nada menos. Aliás, os próprios reformadores protestantes também interpretaram dessa maneira que estes filhos de Deus eram a descendência de Sete. Ao passo que as filhas dos homens, portanto, eram a parte feminina dos descendentes de Caim. E quando estas duas linhagens se começaram a misturar, o que é que aconteceu, segundo o relato de Gênesis 6? O mundo corrompeu-se completamente. Ou seja, o que é que estava por detrás? Satanás a querer corromper a linhagem santa. Porque se corrompesse de tal forma a linhagem santa, de modo que esta viesse a perder por completo a sua identidade, pois bem, essa linhagem santa diluía-se e ao se diluir terminava, e ao terminar, pois bem, esse descendente da mulher não poderia vir. E se ele viesse, pois bem, daria a ferida mortal na sua cabeça. Ou seja, todo o Antigo Testamento deve ser visto à luz de Gênesis 3:15, em que Satanás faz uma luta terrível de autossobrevivência. Ele procura fazer todos os possíveis para que a semente não venha, porque ele sabe se a semente vem, é a sua destruição. É a sua destruição garantida. Pois bem, essa semente veio. Apesar de muitas contrariedades, o apóstolo Paulo nos vai dizer em Gálatas 4:4 que quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido sob a mulher. Ou seja, apesar de Satanás ter tentado, e nós iremos ver ao longo deste programa, tentado por várias formas que essa semente não pudesse vir, pois bem, não só veio, como veio no tempo exato, na plenitude do tempo. E essa expressão no grego significa que quando o calendário chegou, ou seja, quando o tempo chegou ao fim, quando o tempo cronológico, que é o tempo que se conta, chegou ao fim. Quando chegou ao fim esse tempo, Jesus nasceu. Jesus nasceu no tempo certo. E à luz de uma profecia que nós encontramos no livro de Daniel, em Daniel no capítulo 9, nós nos apercebemos que Jesus não apenas veio no tempo certo, nasceu na plenitude do tempo, conforme diz Paulo, mas ele também iniciou o seu ministério através do batismo no momento certo e morreu também no momento certo. Pois bem, nós temos fascinantes coisas para descobrir, e mais uma vez eu faço um apelo para que possam continuar a seguir este programa que vai certamente revelar coisas maravilhosas da Palavra de Deus. Até lá, que Deus vos abençoe.